Se os estudantes brasileiros têm baixo desempenho em uma das principais avaliações internacionais de educação básica, o PISA. Para conversar conosco a respeito desse assunto e também de outros temas, conversamos agora com a socióloga professora da Faculdade de Educação da USP, Maria Vitória Benevides. Bom dia, professora.
Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Brasil Atual.
É um prazer falar com a senhora. Professora, os alunos brasileiros não chegaram ao fim da prova de avaliação mundial, essa prova básica do PISA. 61% não alcançaram a última questão. Esse é um problema, mas não é o único da educação brasileira na atualidade, não?
Ah, não. Claro que não. Isto aí é uma ponta de iceberg. É triste. Eu fiquei muito triste quando eu li a matéria e escutei a matéria. Aliás, a situação, eu fiquei triste, mas a situação não é de tristeza, é uma situação trágica, mas que nos empurra e nos mobiliza e nos incentiva para lutar contra o descalabro da educação brasileira. Aliás, que não é só na educação, mas nós estamos falando, né, no conjunto de políticas sociais, mas nós estamos falando aqui da educação. Não é, inclusive, razoável culpar os alunos dizendo que eles não têm resiliência, que eles não sabem, não são motivados para fazer prova e uma série de situações que pode parecer até que é preguiça ou descaso dos alunos. Essa situação se explica perfeitamente se nós formos avaliar as condições socioeconômicas desses alunos e principalmente de suas famílias. Quando nós comparamos com outros países, nós vemos que não apenas são países que têm um desenvolvimento econômico adiantado, mas quando nós fazemos pesquisas mais específicas, mais detalhadas, nós vemos que uma boa parte dos alunos de escolas públicas não tem em casa a possibilidade de um apoio, de um incentivo, porque às vezes não tem, a mãe é o único, é o chefe da família, a mãe trabalha fora, ou seja, não tem nenhum incentivo para fazer as lições, estudar, não tem essas condições. Então, nós temos que mudar radicalmente o sistema público de educação. E também todos os comentários que eu ouvi a respeito do PISA falam que o aluno não tem essa motivação, não tem esse interesse. Mas a questão é essa. Aquela prova vai servir para quê? Ele vai melhorar muito a sua vida? Ele tem perspectivas de futuro se ele concluir os estudos bem? Essa é uma questão que interessa a todos de qualquer classe social. Como que está a juventude hoje diante do que está acontecendo com o Brasil, esse descrédito nas instituições, esse desemprego brutal? Então, eu acho que tudo isso se reflete na possibilidade de entusiasmo, motivação, etc., dos alunos.
Isso é importante que a senhora destacou, professora, porque às vezes a gente vê ali algumas avaliações a respeito do resultado do Brasil no PISA e parece que é só uma questão de metodologia. Ah, vamos melhorar a resiliência do aluno, vamos melhorar aqui a questão do conteúdo, mas existe, como a senhora destacou, um contexto socioeconômico, o que o aluno traz de casa e, obviamente, na sala de aula ele não desaparece, além dessa falta de perspectiva. A gente teve, inclusive, uma pesquisa recente que mostra que a maioria dos jovens quer sair do país. Então, uma coisa influencia na outra e está muito longe de ser só uma questão de metodologia de ensino.
É, justamente. E há o outro lado. Nós estamos pensando nos alunos, mas vamos pensar nos professores. Na imensa maioria, não digo em todas, mas na imensa maioria das escolas do sistema público de saúde em todo o país, os professores continuam sofrendo um verdadeiro abuso no sentido de salários, de condições de trabalho e de reconhecimento da sociedade, de valorização da sua profissão. Eles se comparam, digamos, com juízes. Eu gostaria de saber qual é a diferença para a sociedade como um todo do papel do professor e do papel dos juízes. Os juízes só chegaram à situação que chegaram porque estudaram em bons colégios, na sua imensa maioria, tiveram ótimos professores, além da família que motivava, impulsionava e conseguia pagar todas essas despesas dos bons colégios particulares, os bons cursinhos e etc., até o concurso de juiz. Então, o professor que olha isso e diz auxílio moradia, férias de 2 meses, etc., e agora, além desse salário aviltante, ainda querem tirar um pedaço das minhas férias no final do ano e tal. Ou seja, isso deve dar um desânimo. E outro dado importante em relação aos professores. Os professores, exatamente por causa dos salários baixos, aliás, eu sempre acho uma injustiça que para certas profissões, inclusive as profissões do direito e dos profissionais liberais, nós falamos em honorários, que vem de honra. E para os demais, incluindo os professores, são salários, né? Já começa por aí. Bom, mas o que eu tenho percebido em grande parte das escolas públicas do país é que os professores não conseguem vestir a camisa de uma escola para realmente investir naquela escola, participar ativamente do projeto político-pedagógico da escola, etc., porque é obrigado a trabalhar em 2, 3 escolas e sai de uma correndo, vai para outra. Ele não pode vestir a camisa de 3 escolas diferentes. Então, essa é uma questão crucial. Enquanto não se valorizar os professores, que tenham também uma boa formação, porque eles também tiveram uma formação em instituições escolares com esse tipo de deficiência. A situação dos alunos não vai melhorar também.
Agora, professora, a gente tem aqui no Brasil um contexto que é imposto pela emenda constitucional número 95, aprovada pelo governo Temer, que é a chamada lei do teto de gastos, né, que congela o orçamento da União aí, pelo menos nos próximos 20 anos, e que não vai permitir, por exemplo, que se melhore a condição dos professores. É preciso que a gente revogue isso para que possa voltar a haver investimento não só na educação, mas, como a senhora destacou, a questão social, também as políticas sociais que vão ajudar o desempenho aí do próprio aluno e também o contexto do professor?
Eu vou usar uma palavra dura, mas eu acho que é essa mesma. Essa legislação, em primeiro lugar, é uma legislação de um governo ilegítimo, decorrente de um golpe, o golpe de 2016, etc. Mas, principalmente, quero dizer o seguinte, essa legislação é criminosa, criminosa contra o povo brasileiro. É criminosa, é um crime congelar políticas sociais durante 20 anos, incluindo aí educação e saúde. Isso nunca foi feito no país e eu não conheço um outro país com a situação no painel das nações, na situação econômica de um país com grandes recursos, com imposição elevada em relação a esse painel mundial, que tenha feito uma coisa horrorosa dessas. Eu sei que a social-democracia na Europa, por exemplo, para ficarmos só com o caso, modificou bastante de 50 anos para cá, por exemplo. Eu falo 50 anos porque eu morava na França nessa época e vivi no auge da excelente política social, inclusive em relação à educação. E eu me lembro de um dado que eu jamais esquecerei. Eu fiquei doente e tinha um filho pequeno e precisei ter uma faxineira uma vez por semana. Essa faxineira, ela fez o pré-natal e o parto na mesma clínica que eu, com o mesmo médico, etc. E nossos filhos estudavam na mesma escola. Isso aqui no Brasil, eu não conheço nenhum caso em que patroa e o filho da empregada e o filho da patroa estudem na mesma escola. Mas também lá na França, a social-democracia diminuiu, a tão elogiada social-democracia virou outra coisa. Virou algo que se parece muito com o capitalismo, se parece muito com o resultado do capitalismo financeiro que tem dominado o mundo.
Professor.
Então eu acho que essa legislação tem que ser revogada. E é isso que tem que ser uma manifestação, que tem que decorrer de manifestações populares e com a maior prioridade.
Em relação justamente a essa questão da divisão e do preconceito de classes que existe aqui no Brasil, a senhora publicou um artigo pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, chamado Cidadania e Direitos Humanos, que fala da questão que na ditadura militar a gente tinha um movimento maciço de defesa dos direitos humanos daqueles que eram perseguidos devido à sua militância política, mas que depois a defesa dos direitos humanos passou a ser associada à defesa dos criminosos comuns, que em geral, quando são denunciados e apenados, a gente vê pela política de encarceramento em massa que existe no Brasil, pertencem, na sua esmagadora maioria, às classes populares. Então essa questão deixou de ter o mesmo interesse para segmentos da classe média que tinha naquela época. Como que a gente pode trabalhar para difundir novamente essa ideia da defesa dos direitos humanos e que ela chegue a todos os lugares?
É preciso entender que a própria expressão direitos humanos está já há vários anos sendo manipulada, distorcida em nome de interesses que são particulares e, de certo modo, cruéis, porque não aceitam esse adjetivo em torno dos direitos humanos, não aceitam que todos os seres humanos tenham igualdade diante do mínimo que garanta a dignidade da vida. Ou seja, até se aceitam falar em direitos de ir e vir, direitos de liberdade de se manifestar, a tal, em certos pontos até em alguma coisa de direitos trabalhistas e tal, mas não aceitam a ideia da igualdade. E a democracia pressupõe juntos liberdade, igualdade e, eu diria ainda, solidariedade. Não existe democracia que funcione efetivamente sem esses três grandes princípios e valores, mas que devem se transformar em práticas, em coisas bem concretas. Então, já há algum tempo, nós, várias instituições de direitos humanos que existem hoje, insistimos muito nos projetos de educação em direitos humanos, ou seja, formação desde criança de valores que significam a crença, que tem que ser uma crença forte, como um princípio fundamental mesmo, de que todos têm direito a uma vida digna, que o respeito à dignidade humana é algo que inerente a qualquer sociedade que se queira realmente democrática. Então, essas experiências de educação em direitos humanos, que envolve a escola, muitas vezes é o grande tema do projeto político-pedagógico das escolas. Eu acompanhei experiências em São Paulo dessa educação que começa desde o ensino fundamental, mas o nosso foco é trabalhar com os professores e fazendo também atividades que envolvam toda a escola, a diretoria, orientador educacional, coordenadores em geral, docentes, funcionários, alunos e, muitas vezes, a comunidade, ou seja, pais de alunos que se integram nisso que nós chamamos de educação como formação. Nós só entendemos educação nesse sentido amplo, que não é apenas instrução, é formação, e formação nesses valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, do respeito. E isso atualmente está sendo muito avançado em relação a propostas de cursos, mas de cursos com realmente cursos participativos, com debates e que envolvem justamente, porque nós temos um problema de violência no espaço escolar e no entorno das escolas em muitos lugares, inclusive aqui em São Paulo, o enfrentamento e a mediação dos conflitos dentro da escola e acompanhando a violência ao redor da escola e que é muitas vezes o cotidiano dos alunos.
Essa formação, esse trabalho contínuo aí nessa área é fundamental, né, professora? Professora Maria Vitória, pode falar.
Sim, não, eu queria dizer esse trabalho tem sido apoiado por algumas secretarias, as secretarias municipais de direitos humanos e cidadania, aqui em São Paulo e em vários outros estados. E há organizações, a ONGs e além das secretarias conveniadas com secretarias estaduais ou municipais que estão tentando consolidar essa atividade de formação, educação como formação baseado nos princípios dos direitos humanos.
Professora Maria Vitória, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco no Jornal Brasil Atual e até uma próxima.
Até a próxima, eu é que agradeço. Um bom dia a todos da rádio e a todos que nos escutam.
Bom dia. Conversamos aqui com Maria Vitória Benevides, socióloga e professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP.